está marcada para esta terça-feira, sessão solene em homenagem ao encerramento dos trabalhos da Comissão de Juristas que examinou a legislação brasileira sobre racismo. O grupo de trabalho, composto por 20 juristas de todo o país, começou a funcionar em janeiro para rever leis a respeito do sistema criminal, das questões econômicas e do combate ao racismo institucional, entre outros temas. A gente vai saber a partir de agora quais foram as conclusões deste grupo de trabalho sobre o que deve ser modificado na legislação para melhorar o combate ao racismo. Nossa entrevistada é a professora de Direito da Universidade de Brasília, Ana Cláudia Santana, uma das integrantes da comissão. Bom dia, professora Ana Cláudia.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bom. Professora, eu acompanhei algumas das sessões, das audiências do GT. Assim, eu vi que foi um trabalho árduo de vocês, né? Porque é uma legislação muito ampla para ser revista, né? E eu queria começar, vocês se dividiram em subgrupos de trabalho, que facilita o meu trabalho aqui na hora de perguntar. Então, assim, primeiro teve um subgrupo sobre as questões econômicas, né? Que tipo de sugestões vocês fizeram em relação a essas questões econômicas ligadas ao racismo?
Então, o grupo das questões... Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Ana Cláudia Farranha, né, como já foi apresentada. Na verdade, eu participei do grupo, desse grupo, né? Então, as principais questões que foram levantadas estavam muito relacionadas à renda básica, porque um dos diagnósticos, um pouco da metodologia de funcionar em subgrupo era identificar problemas, identificar como é que esses problemas estavam respondidos na legislação e como é que esses problemas poderiam ser melhorados. Foi um pouco a metodologia que a gente usou como plano, como orientação dos trabalhos. Então, uma das coisas tem a ver com o quê? É pobreza. Pobreza e racismo estão imbricados e interligados. Nesse sentido, como é que as políticas de combate à pobreza, elas também olham para a questão racial? E aí eu acho que uma das propostas mais interessantes que saiu desse grupo é a discussão da renda mínima, que já vinha feita, renda básica, né, que é como se usa hoje na literatura, né? É a renda básica, que ela já vinha sendo feita, ela vem sendo feita no Brasil há muitos anos, né? E ela vem sendo colocada como a necessidade de um patamar mínimo para que a população, né, e principalmente a população negra, possa alçar aí uma condição de vida melhor, inclusive para fazer o trânsito, né, da pobreza para uma vida com mais autonomia econômica e financeira. Outro tema também que foi debatido nesse grupo tem a ver com as questões orçamentárias. Então, como é que o orçamento público ele se estrutura para pensar questões raciais? E aí tem dois eixos. Primeiro, o financiamento das políticas de igualdade racial. E segundo, a forma como o orçamento ele está estruturado em termos de... não só de os fundos, né? Os fundos também para financiamento. Um dos fundos está previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Então, esse também foi um tema que o grupo abordou. E o outro grupo tem a ver com a geração de emprego e renda, né? Com as políticas de empreendedorismo e o que é esse empreendedorismo, né? E como é que você faz políticas de empreendedorismo que, de fato, atendam às necessidades da população negra. Então, eu acho que essas talvez sejam as três questões-chave que o grupo traz. Ah, e a questão quilombola também, né? Que vem daí, que tem a ver com titulação de terra, regulamentação de, enfim, né, preceitos constitucionais, enfim, tem a ver com todo esse entorno que envolve as ações do INCRA no reconhecimento dos quilombos, que muitas vezes são processos administrativos que acabam emperrando e impedindo que, de fato, o artigo da Constituição sobre reconhecimento e titulação das terras quilombolas seja aplicado.
Professora Ana Cláudia, outro subgrupo que tratou de outras questões do combate ao racismo institucional, tanto no setor privado quanto no setor público. E aí eu queria que a senhora respondesse primeiro, esclarecendo qual é a diferença entre racismo institucional e outra expressão que é muito comumente usada, que é o racismo estrutural, só para a gente fazer essa diferença e depois dizer o que, que vocês deliberaram sobre essa questão do combate a esse racismo institucional, tanto no, na área privada quanto no setor público.
É, deixa eu tentar ser breve, né? Porque, bom, o racismo estrutural, ele tem, vamos dizer que o racismo estrutural, ele abarca um conjunto de questões maiores, né? É aquela coisa de assim, como é, quais os impactos da escravidão no imaginário, na sociedade, na perspectiva cultural, que fazem com que você, sendo negra, você ouça, né, médicos negros médicas negras relatem, ela pode estar de jaleco, vestida de branco, e as pessoas perguntam se ela é a secretária e que horas que o médico vai chegar. Isso tem a ver com racismo estrutural. Como a sociedade se estrutura para manter as desigualdades históricas que vem ali da, de uma perspectiva da escravidão, né? Eu acho que toda a racionalidade que engendra a escravidão resulta nisso. O racismo institucional, ele, vamos dizer, é um subproduto do racismo estrutural. Por que, que ele é um subproduto? Porque você pode dizer assim, aqui ninguém discrimina ninguém, o ingresso é pelo concurso público, né? Você é uma mulher negra e é professora da universidade. Mas ele tem a ver com como é que as oportunidades institucionais chegam às pessoas negras, porque às vezes a forma como você estrutura a instituição, você vai criando barreiras que as pessoas negras não vão chegar. Eu gosto muito de dar o exemplo da universidade. Ora, na universidade nós estamos no lugar que todos que somos professores efetivos passamos por concurso e temos progressão por mérito, né? É uma profissão em que o mérito é a nossa moeda de troca. Você pode dizer, por que, que tem tão poucas mulheres? Eu, semana passada, falei sobre isso, né? Mulheres cientistas, né? Por que tem tão poucas bolsas de mulheres negras na engenharia? E tem para tantos homens? O que, que explica isso? Elas são menor número, elas não se interessam? Como é que essa institucionalidade ela se orienta e que barreiras que estão colocadas para a população negra? Então, o racismo institucional tem a ver como é que você cria mecanismos institucionais que eles são absolutamente neutros, mas que eles vão ter um impacto na alteração da correlação de forças e na representatividade dessa instituição. E, às vezes, você até estabelece mecanismos de representatividade que eles conseguem alterar até uma determinada camada dessa instituição. Dali para cima não alteram mais, né? Porque, às vezes, por exemplo, o ganho de uma bolsa tem muito mais a ver com, se você estabelece só critérios meritórios, veja, uma mulher negra de 50 anos, que é mãe, que é mãe solo, e tal, qual é a condição que ela concorre com um homem branco, sozinho, solteiro, entendeu? Então, essa dimensão institucional é como é que os mecanismos institucionais podem ser moldados e construídos de forma a diminuir essas desigualdades e alterar mesmo a correlação, ampliar a representatividade, ampliar as condições de oportunidade para quem não vai chegar. Então, eu acho a diferença é basicamente essa.
E o que, que vocês sugeriram? Não se preocupe, nos dois mundos, no mundo privado e no mundo público, o que pode ser feito para combater o racismo institucional?
Exatamente. E aí a gente tem um conjunto de ações, né, que redesenham as instituições. Então, que tem a ver? No geral, as pessoas falam, isso é cota. Não é só cota. São mecanismos que você consiga promover a alteração dessas desigualdades institucionais, que elas não são, vamos dizer assim, intencionais, né? Elas são indiretas, né? Elas são resultado de um processo estrutural. Então, tem um conjunto de propostas, né, que já estão na agenda pública brasileira há alguns anos, né, no serviço público, formas de contratação, formas de inclusão de contratação e de nas questões da licitação, né, nas entidades privadas, mecanismos que incentivem a você cada vez mais e nas posições mais estruturadas das carreiras, você ter pessoas negras. Então, você traz um conjunto de mecanismos, a gente traz um conjunto de mecanismos e a proposição de peles que, de fato, tentem alterar essas condições. E elas são baseadas exatamente em medidas que combatam a discriminação indireta. Porque o racismo institucional tem a ver com discriminação indireta, aquela que ninguém tem intenção, mas aquela que ela é estruturalmente e historicamente identificada nas instituições.
Professora Ana Cláudia, outro ponto que vocês se debruçaram foi sobre o sistema criminal, não é? E aí eu queria abordar duas questões, que é o primeiro, o combate à violência resultante de abordagens policiais e a questão do encarceramento da população negra. Eu sei que esses dois pontos foram discutidos, né? O que que vocês tiraram dessas discussões?
Sim, eles foram discutidos e eles são pontos importantíssimos, né? Eu não participei do GT Criminal, mas os meus colegas, né, que participaram muito ativamente, né, enfim, né, principalmente os juízes, é uma comissão composta por juristas das mais diversas atuações no mundo da justiça, né, desde da sala de aula até os tribunais. Então, os meus colegas tiveram oportunidade de se debruçar sobre isso. Na questão do encarceramento, eu acho que é retomar um pouco, né, como é que as medidas do Código Penal podem ser revisitadas, ressignificadas e reestruturadas de modo a você olhar que o encarceramento ele também reproduz essa desigualdade do racismo estrutural. E no tema da abordagem policial, quais as formas que você tem de fazer com que a abordagem policial seja uma abordagem antirracista? E isso é desestruturar, isso tanto tem uma dimensão de medidas institucionais, mas também educacionais e de outras formas de abordagem, né? Outras experiências de outros países. Esse tema foi muito interessante, porque esse tema foi um dos poucos temas que teve uma audiência pública. Nós tivemos várias reuniões técnicas que chamamos especialistas, mas esse tema teve uma audiência pública mesmo, em que as pessoas e organizações se inscreveram. Então, o legal dele é que não são só propostas da cabeça de juristas, mas foram propostas que tiveram escuta, né, de organizações da sociedade civil e apontando muito claramente que a situação do encarceramento da população negra, ela é aquela que, desculpe, ela é aquela que de fato, né, coloca, enfim, as injustiças e iniquidades cada vez maiores. Então, a necessidade de repensar uma série de instrumentos do sistema de justiça criminal de maneira que você, de fato, ataque o racismo estrutural. E aqui eu não estou falando só de discriminação indireta, eu estou falando de racismo mesmo. Aquele policial que, numa abordagem, ó, ontem o caso do Enem, né, dos alunos que foram abordados e que não puderam fazer a prova, porque, enfim, né? Aquela coisa de policial sabe muito bem quem é preto e quem é branco numa batida. Então, é um pouco como é que você altera essas condições, né, através da legislação.
Professora, mais uma vertente da discussão de vocês foram os direitos sociais, né? Vocês se debruçaram sobre legislação em relação a temas como trabalho, saúde, educação, cultura. O que que saiu daí? Eu sei que, por exemplo, a política de cotas deve ter esteve
Sim.
no cardápio de vocês, né? Que tipo de sugestões vocês fizeram em relação à manutenção da política de cotas?
A política de cotas, certamente, ela foi uma das que mais a gente teve oportunidade de falar, né? Porque, enfim, a lei de cotas está chegando ao seu. Enfim, ela está no momento de revisão. E aí tem algumas propostas relacionadas a metas e tem umas propostas relacionadas à avaliação da política, né? Que eu acho que são muito interessantes como forma de você manter a política de cotas, que apesar de ter 10 anos nas universidades, fazer 10 anos ano que vem, em 2022, a gente sabe que a população negra não está totalmente incluída e que a forma dessa inclusão muitas vezes se dá em cursos que não são os cursos mais prestigiados, mais prestigiosos, né? Então, essa ideia de você ter metas, essa talvez tenha sido a proposta mais interessante. Nos outros temas, aí a gente teve um diálogo muito interessante de educação, trabalho, cultura e saúde com os temas econômicos, né? Porque se imbricaram. E aí, no tema da cultura, você tem dimensões importantes que foram, que aparecem como propostas, né? No tema da educação, você tem aqui a legislação que fala do ensino da escola, da história da África, então isso também foi de alguma forma revisto e olhado e analisado. Então, a gente teve. E no tema do trabalho, a gente teve, além da discussão da renda básica que nós fizemos no GT de economia, também a necessidade de você pensar que oportunidades estão sendo colocadas para a população negra no mercado de trabalho, e que dialoga também com as medidas estruturais ou as medidas estruturantes no tema da promoção do combate ao racismo institucional no mundo privado, né? Contratações, estágios, enfim. No final, apesar da gente ter feito essa divisão de grupos, ficou bastante interessante porque como os temas se imbricavam, né? E como a gente vê que não é só uma questão da população negra, mas é como a população negra aparece nos projetos de desenvolvimento, nos projetos de, no projeto de país, né? Como é que ela aparece como um ator central? Como é que pensar o Brasil em 2021 significa essencialmente pensar o lugar da população negra, as respostas que nós, negros, queremos?
Professora Ana Cláudia, só para a gente encerrar, a senhora acha que casos como a morte do João Alberto lá no Rio Grande do Sul, o movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, eles acabaram influenciando o trabalho de vocês?
Certamente. Certamente, a comissão foi criada por isso, né? A comissão foi uma articulação dos deputados, né? Nesse sentido, junto ao presidente da casa, que à época era o deputado Rodrigo Maia, né? Uma articulação que contou com vários deputados nesse sentido, e por isso a comissão foi criada, né? Então, a comissão é uma resposta ao assassinato do João, né, do João Alberto. E a gente espera que, da mesma forma que a Câmara teve a iniciativa, né, que os deputados tiveram a iniciativa de montar esse grupo de trabalho, aquilo que nós vamos entregar amanhã seja, de fato, uma continuidade do trabalho dos deputados, né, porque eu acho que tem um material muito rico em termos de proposição legislativas que podem ganhar aí a agenda para o próximo período, principalmente considerando que 2022 é um ano eleitoral e que essas propostas dialogam com isso que eu acabei de falar, do protagonismo da população negra num projeto de desenvolvimento para o país.
Ok, a gente conversou aqui no painel eletrônico com a professora Ana Cláudia Farranha, da Universidade de Brasília, e uma das integrantes do grupo de juristas que revisitou toda a legislação sobre o racismo no Brasil. Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, parabenizar pelo trabalho do GT, né, e torcer para que realmente, como a senhora falou, esse material tão rico se transforme, né, ele seja origem de novas propostas legislativas.
Muito obrigada, eu agradeço e desejo a todos e todas um bom dia.
Bom dia, um abraço, professora.
Até logo.